Okay. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this motherfucker?
Baby.
Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen.
You see this shit get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes, I'm on the lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number.
Olá, Bacaners! Meu nome é Vini Castro e venho por meio dessa dar por encerrada a cobertura do BacanaCast pro 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Eu fiquei especialista em dizer isso rápido. Eu tô gravando só agora, no dia 5 do 12, provavelmente vou lançar amanhã, no dia 6 do 12. Pra vocês, amanhã vulgo hoje, porque depois do festival teve um problema técnico na voz do host. O host ficou gripado, ficou sem voz, ficou desesperado, porque tinha que postar conteúdo pra vocês, sim, meninas. Mas eu queria começar dizendo que o BacanaCast está disponível em todas as redes sociais. Facebook a gente não usa mais nem tanto, né? Porque Facebook is dying. Mas nossa cobertura foi principalmente no Instagram e no Twitter. No Instagram, BacanaCast, @BacanaCast. E no Twitter, BacanaCast com K. Porque alguém já tinha escolhido BacanaCast, não é mesmo? Antes de começar tudo, antes de começar os agradecimentos e dizer os highlights do festival, eu quero dizer pra vocês que a gente vai escutar o dono do festival, né? Dono da porra toda, Marcos Ligocki. Ele foi uma das pessoas que foi responsável pela curadoria do festival, foi uma das pessoas que foi responsável por selecionar os filmes que a gente conversou durante o festival inteiro. Então vai aqui umas aspas que ele me deu maravilhosamente bem, super fofo, gentil. Então é isso, daqui a pouco a gente volta.
Oi Vinícius, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade de falar aqui no BacanaCast. Realizar a curadoria de um evento como o Festival de Brasília foi um desafio enorme. E a gente enfrentou esse desafio com muito comprometimento e dedicação, né? De forma que eu termino o festival com a sensação de dever cumprido. Essa 52ª edição do festival foi uma edição inclusiva, que a gente conseguiu olhar para a produção brasileira de uma forma ampla e estruturada, né? Diferentes culturas de produção foram colocadas lado a lado, foram criticadas, integradas, tudo com o objetivo de estimular a discussão e promover a exploração de novas linguagens e novos desenhos de produção. Através de mostras paralelas, como a Território Brasil, a gente conseguiu reunir obras e realizadores de 18 estados num único evento. E isso deixou claro que o Brasil, depois de mais de 20 anos de crescimento ininterrupto, possui hoje uma produção robusta e madura em 2/3 do seu território, né? E a gente aproveitou essa evidente demonstração de articulação e competência dos realizadores brasileiros para promover discussões também de cunho político e influenciar positivamente a criação e a tramitação de leis que vão ser capazes de garantir um futuro promissor para a atividade da produção audiovisual no Brasil. Como resultado dos debates políticos, a gente conseguiu agendar um encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que recebeu uma comitiva do festival que foi lá para dar encaminhamento a demandas do setor. Por fim, a realização do ambiente de mercado, que esse ano teve uma 3ª edição, promoveu a formação técnica, a integração entre profissionais de todo o Brasil e, inclusive, profissionais de fora do Brasil, além da geração de negócios que foram promovidos entre realizadores e 24 dos principais players da cadeia produtiva do audiovisual aqui no país, né? Então acho que o balanço foi muito bom, partindo de linguagens instigantes, situações produtivas muito originais, inovadoras. A gente viu essa inovação fervilhando assim em cada filme. As discussões foram bastante aquecidas e interessantíssimas. Enfim, o festival está mais vivo do que nunca, pulsante, como é a sua missão, influenciando e trabalhando muito para que a produção audiovisual do Brasil se perpetue e siga crescendo cada vez mais forte. Valeu, cara, um grande abraço e mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
Tá vendo como o Marcos ligou aqui, é um fofo? Ele agradeceu duas vezes por estar aqui no BacanaCast, sendo que a gente do BacanaCast é mó ralé, entendeu? Que a periferia, meu irmão, aqueles loucos. Mas Marcos, muito obrigado a você por dar essas aspas pra gente, contando como que foi o processo de seleção. Eu queria começar dizendo que nem só de mostra competitiva vive o Festival de Brasília. Como o Marcos mesmo bem pontuou, apesar de ter sido em 701 filmes, entre eles 189 longas e 512 curtas para serem exibidos na mostra competitiva, que são 7 longas e 14 curtas, porque são sempre 2 curtas antes dos filmes, a mostra de Brasília, o Festival de Brasília, teve mostras paralelas, como a Territórios, teve vários movimentos para poder incluir no Festival de Brasília, que é o mais longo festival de cinema brasileiro do Brasil, esses filmes de estados que normalmente não são representados na produção audiovisual brasileira, porque a maioria deles, dos filmes que a gente vê hoje em dia na televisão, nos streams, no cinema, são frutos de produções do Rio e de São Paulo. E esse festival me apresentou vários outros ambientes e espaços que o cinema audiovisual, que a produção audiovisual está forte. E um deles foi uma surpresa pra mim, que é um cinema de gênero, que foi um dos filmes que a gente cobriu aqui no BacanaCast, que foi o Loop, do Bruno Bini, que foi gravado no Mato Grosso, e foi o primeiro filme de Mato Grosso que foi exibido no Festival de Brasília. Esses dados são importantes porque eles demonstram 12% de maioração de inscrições pro festival da mostra competitiva desde o ano passado. A gente cobriu principalmente a mostra competitiva, mas é importante ressaltar que existem premiações para as mostras paralelas e que a gente vai falar um pouquinho mais delas no final do episódio, quando eu for pontuar quem foram os ganhadores da mostra competitiva. Então, a gente começa o festival, pelo menos pra gente, convidados, no dia 22, com a abertura, a cerimônia de abertura, e com a exibição do filme O Traidor, que é uma coprodução Itália-Brasil, Alemanha e França, se eu não me engano, ou Alemanha e Inglaterra, alguns dois países, que conta a história de um mafioso italiano naquele processo lá da Itália, que desmantelou essas máfias lá. Durante a abertura, isso já tinham me avisado antes, eu percebi o quão político é o Festival de Brasília. Na abertura, na fala do secretário de Economia Criativa, é o novo nome da cadeira hoje no governo do Ibanez, o secretário Adão foi vaiado em toda a sua fala. E se um festival começa com uma vaia tão grande, você percebe que vai render pano pra manga ainda. Na cerimônia de abertura ainda, a gente viu, durante a apresentação desse filme, O Traidor, um dos produtores executivos falando ao palco, subindo com o microfone, com papel, sendo podado tanto pela direção, tanto pela produção do evento, que desligou o microfone dele, e enquanto as pessoas gritavam, censura não, censura não, o microfone, um segurança tentando tirá-lo do palco, e isso foi uma das coisas que eu me choquei, porque eu não esperava que isso fosse acontecer logo no meu primeiro dia como repórter naquele evento, né? E eu conversando com os amigos repórteres, jornalistas, eu percebi que isso foi uma estreia, sabe? Isso começou ali, nunca nenhum segurança tinha tentado silenciar um manifestante que estava no palco falando sobre qualquer tipo de assunto, e esse mais ou menos foi o tema, esse mais ou menos foi o que aconteceu durante o festival inteiro. A gente continuou tendo manifestações contra a Secretaria de Economia Criativa durante o festival. Em algum tempo do festival, as pessoas continuaram gritando fora Adão, mas elas também começaram a ser mais criativas. Durante o festival, eu recebi um manifesto que uma mulher estava entregando na sala, dizendo quais eram os problemas do FAC neste ano no governo do Ibanez aqui no Distrito Federal. E acabei recebendo alguns comentários sobre isso também, de pessoas que estavam lá para acompanhar o festival. Durante o festival, a gente viu projeções na tela, sabe? Alguém levou um projetor e projetou na tela Fora Adão, FAQ é nosso, e algumas dessas manifestações, mas também nem só de manifestação Vive Festival de Brasília. É importante dizer que os filmes todos têm esse viés mais político. Todos eles têm algum tipo de comentário social, e os que não têm comentário social, como Alice Júnior, como os dois... Aliás, os dois não. O primeiro longa de ficção científica, que é o Loop, que eu podia assistir nessa amostra, eles têm um caráter muito exploratório, sabe? Alice Júnior é a história de uma menina trans que muda de estado pra acompanhar o trabalho do pai. Loop é um filme do Bruno Galhaço, que ele precisa voltar no tempo pra poder impedir a morte da namorada dele. Eu já cobri esses dois filmes, então vai lá nos episódios respectivos. Mas todos os filmes tinham algum tipo de comentário muito político. E na abertura, todas as pessoas, os diretores, o elenco é convidado a subir o palco a poder falar sobre o filme. E na maioria das falas foram comentários muito políticos e muito engajados, sabe? Uma das minhas curtas favoritas foi o Han e Angela, que foram exibidos inclusive na mesma noite, e me deu a impressão maravilhosa de que as mulheres estão sim fodas pra caralho e elas estavam ocupando um espaço super sinistro nessa mostra. Eu levei uma comida de rabo de uma produtora, inclusive tem um cartão dela aqui, porque eu vou dar um salve pra ela. Daniela Marinho, que foi uma das pessoas que eu conversei no episódio de abertura, de que durante o festival a gente não merece ainda comemorar a presença feminina como diretora, como elenco, como equipe técnica dos filmes e curtas e longas que foram exibidos na mostra, porque só na mostra de curtas que estava equiparado as mulheres com os homens, e nos longas estava muito dispare ainda. Mas as mulheres que estavam no festival estavam super fortes. Eu conversei com a diretora de Han, eu conversei com a diretora de Angela, e elas me falaram várias coisas maravilhosas, que eu, de novo, falo pra vocês irem no episódio respectivo e dar uma escutada, que me tocaram e perceberam que eu, como filho e neto, e de uma família de matriarcas que tem essa convivência feminina, percebi o quão privilegiado eu sou e quão dispare o mundo é pra elas. Mas eu quero começar dizendo que esse viés político da abertura, esse viés político do festival, esse viés político das apresentações dos filmes, ele meio que continuou nos debates. A gente teve dois grandes debates, que inclusive estão no YouTube, se eu fosse você eu dava uma conferida lá. Tanto no debate do Mês Que Não Teve Fim, que é um documentário sobre junho de 2013, que é interessante de ver, tem algumas ressalvas, mas ele é legal. É importante você apoiar não só o cinema brasileiro, mas com os documentários brasileiros que falam sobre gente brasileira, que foi um debate acalorado, pra se dizer pouco. E depois teve o debate do Loop com Angela e com Han. Esses dois curtas, como eu já havia dito, são escritos e dirigidos por mulheres, com protagonistas mulheres, que falam de mulheres para mulheres. E a gente bateu em algumas polêmicas em relação ao Loop, que foi um filme que eu gostei muito e que, depois de ouvi-las, eu tenho que dar a colher de chá que elas estão... Não colher de chá, que eu tenho que dar a razão pra elas de que elas estão certas quanto ao posicionamento delas, de que isso vocês vão ter que ir lá ver, porque eu não vou explicar detalhe por detalhe aqui, mas que o filme é problemático quanto a algumas visões de mundo, sabe? Ele passa por uma cena complicada do personagem do Bruno Galhaço, na balada dele. Tem alguns problemas ali, mas as discussões foram importantes porque, eventualmente, a gente chegou ao consenso de que a gente precisa conversar mais sobre isso. O posicionamento dela foi fantástico. Eu tenho que dar esse biscoito de que eu gostei do Festival de Brasília por isso, por causa das discussões aprofundadas e maravilhosas que estiveram ali o tempo todo. Não só nos debates, não só nos filmes, não só na apresentação, na abertura, como nas manifestações durante o festival. Durante o festival, inclusive no dia final, na cerimônia de encerramento, teve momentos maravilhosos com um coletivo feminino subindo ao palco, dizendo aquele manifesto que eu havia lido, de que as mulheres são poucas, as mulheres precisam ser escutadas e as mulheres não vão ser silenciadas. Corram atrás, tem no YouTube os debates que são importantes para você meio que complementar o filme. porque através dos debates que você consegue entender o que se passou na cabeça do diretor, diretora, roteirista, para montar aquela cena específica, para poder matar a sua curiosidade sobre algum tema. Alguns dos filmes, como Alice Júnior, que eu assisti, que eu achei maravilhoso, não estão ainda no circuito comercial. Eles ainda estão sendo distribuídos. É importante para você que gosta de cinema de gênero, gosta desse tipo de coisa, ir atrás para vocês verem esse debate acontecendo. Outra coisa que me impressionou, como eu havia dito, foi a presença desses três filmes da mostra competitiva, que são basicamente metade da mostra, né? Alice Júnior, que é essa comédia que conta a história dessa menina trans saindo da escola dela de um lado e indo para outro, para acompanhar o pai, e todos os problemas que as pessoas trans sofrem, todos os preconceitos que elas sofrem de um lugar para o outro. Eu tenho aqui pontuar também Loop, que é uma ficção científica brasileira, que é algo importante, principalmente para a nossa produção, porque a gente produz muita dramédia, né? E a principal bilheteria hoje no Brasil é de comédia. Paulo Gustavo, Ingrid Guimarães estão sempre ali vigorando nas melhores bilheterias. Mas é importante que filmes como Loop e como Volume Morto, que é um suspense, que eu mereço, que eu quero dar parabéns pra caralho pra todo mundo envolvido. É um filme com a Fernanda Vasconcelos, com a Júlia Rabelo, que tá fantástica, velho. Que mulher fantástica, puta que pariu. Eu tô assistindo agora a série que ela tá na Netflix, que é uma comédia que lançou recentemente, só essa semana, enquanto eu tô gravando com vocês, que é Ninguém Tá Olhando, e ela tá sempre muito bem, velho. Acompanhe Julia Rabelo, misericórdia. E Fernandinha Vasconcelos, né? Porque Fernanda Vasconcelos é Fernanda Vasconcelos. Em qualquer lugar no mundo, talentosa pra cacete. Num filme de suspense, num thriller que deixa você agoniado, que deixa você confuso e assustado. E eu quero parabenizar de novo ao elenco, porque esse filme, ele é uma produção muito importante. Não só porque ele chegou ao Festival de Brasília, é um filme de gênero. Ele é um filme muito importante porque ele foi ensaiado por 3 dias, ele foi gravado em 9, ele não teve fundo de apoio à cultura pra poder apoiar ele na sua plenitude, sabe? Ele é um filme que todo mundo que tá envolvido no filme é sócio do filme, todo mundo contribuiu pro filme acontecer. É um filme que ainda vai ser lançado, mas é um filme que parece que foi filmado durante meses, com milhões de reais, de uma qualidade técnica impecável, de um debate impecável, tudo impecável. De novo, Júlia Rabelo fantástica nesse filme. A gente tá acostumado a ver Júlia Rabelo no Bukake, né? E agora no Ninguém Tá Olhando, a Júlia Rabelo rápida, a Júlia Rabelo engraçada. Mas nesse, ele tá numa personagem tão profunda e pesada que eu não sei como descrever pra vocês, como falar pra vocês mais do que vá assistir essa porra quando sair no cinema. Velho, que filme fantástico. Então, esses três filmes pra mim foram importantes, porque eles mostraram que o Festival de Brasília não é só político, ele tá ali pra poder dar espaço pra essas novas produções. O Liglock tinha dito mesmo que o Festival de Brasília foi uma mostra muito difícil, muito concorrida. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os vencedores. E de vencedor, eu quero dizer que eu amei todos os curtas que foram premiados. E eu tava meio que no bolão certo ali, porque durante a exibição eu gostei muito desses curtas que estavam falando sobre essa temática feminina. E durante a minha cobertura eu falei sobre esses 4, que foram Carne, que é um curta documentário de animação, que fala sobre as fases da vida das mulheres, partindo de mal passada, dela menstruando pela primeira vez, até bem passada, da idosa vivendo uma outra realidade. Alfazema, que é um plano sequência maravilhoso, super engraçado, com a Bruna, que foi super fofa comigo também, né, no último encerramento, que conta a história de uma mulher que tá passando ali por uma crise de bala, que bateu errado e bateu depois. Teve Han, que também tem um episódio sozinho dele com a Angela, que foi outro filme maravilhoso. Eu gostaria de dizer que esses 4 filmes, eles foram presenteados com os prêmios, que essas mulheres são fantásticas, de novo, dê seus pulos pra poder achar. O Festival de Brasília, ele premia essas boaventuranças, sabe? Eu não gostei de algumas coisas, de alguns prêmios que foram dados na cerimônia de encerramento lá na premiação, porque eu não achei que merecia esse destaque todo. Mas eu quero dizer que, já que a gente tá aqui agora, vamos partir pra premiação, porque eu quero ler pra vocês os ganhadores da mostra competitiva, que eu achei só fantástico. Deixa eu abrir aqui. Nos posts do Instagram, eu vou separar mostra competitiva curtas e mostra competitiva longas, e lá vão ter atriz, ator, direção e melhor filme, tanto no júri técnico quanto no júri popular. Mas eu queria fazer uma menção honrosa à Mostra Brasília BRB de Cinema, que são só filmes de Brasília que são importantes. O melhor atriz ficou para Glória Teixeira, de Dulcina. O melhor ator foi pro Thiago Forest, de Escola Sem Sentido. A melhor direção ficou pra Mãe, de Adriana Vasconcelos. O melhor curta-metragem do Júri Popular foi Escola Sem Sentido. O melhor longa-metragem do Júri Popular foi Dulcina. O melhor curta-metragem pelo Júri Técnico foi Escola Sem Sentido. E o melhor longa-metragem pelo Júri Técnico foi Dulcina. Esse foi uma mostra competitiva do Mostra Brasília do BRB de Cinema, que é um prêmio que está fomentando, sempre fomentou, na verdade, o cinema brasiliense, e que eu precisava deixar essa menção honrosa aqui nesse episódio. Agora, na mostra competitiva de longas, como eu havia dito, o melhor ator, a nave de Mané Socó, Severino Dadá, perfeito, ele monopolizou a cerimônia de encerramento, ele ganhou uma porrada de prêmio de curta, ele é super engraçado. Ele é um senhor de idade, mas ele tem a vitalidade e a energia muito maiores que eu, que tenho 24 anos. Melhor atriz, Ângela, da Marília Nogueira, que é perfeito, que eu amei, que tem um episódio só sobre ele. A melhor direção de curtas foi pra Alfazema, da Sabrina Fidalgo, que também eu já fiz menção honrosa nesse episódio. Melhor curta-metragem foi no Júri Popular, foi Carne, já conversamos, e melhor curta-metragem, Han, que também conversamos, da Julia Zakia e da Ana Flávia Cavalcante. Julia Zakia tá aí em negociações pra vir aqui pro Bacana Cast mais uma vez, mas esses foram os melhores filmes segundo a mostra competitiva de curtas. Agora, na mostra competitiva de longas, de novo, melhor ator, A Febre, que foi o ator Regis Miorupu, que é um indígena que fez esse filme que conta a história de um indígena ali socializando com os brancos no Amazonas. Super bom. A melhor atriz foi Alice Júnior, que é fantástica, talentosa pra cacete. Ela bateu na tela algumas vezes durante a mostra de que atores e atrizes trans precisam sim contar a história de pessoas trans, que ele não precisa de pessoas gays ou pessoas cis contando essas histórias, fantástica. Melhor direção de longa-metragem, A Febre, da Maya Darin, fantástico. Melhor longa-metragem do Júri Popular, O Tempo Que Resta, que é um filme maravilhoso do meu amigo cubano, que tava lá cobrindo o festival comigo. Obrigado, cubano, você é maravilhoso. A fotografia foi perfeita. No prêmio especial do júri, foi pro longa-metragem Piedade, do Cláudio Assis. E o melhor longa-metragem do prêmio técnico foi A Febre, de Maya Darin. É importante dizer que essas colocações de ator, atriz, direção e longa, eles estão aqui para mostrar e apoiar o cinema brasileiro de alguma forma. Todos esses prêmios, eles acabam por distribuir dinheiro para os realizadores, para que você acabe que fomente isso, essa produção, sabe? Esse dinheiro é importante principalmente para os curtas, que são feitos acaba tipo, por pouco dinheiro, sabe? A gente no Brasil, a gente faz cinema na garra, a gente faz cinema ali sobressaindo, tirando dinheiro de onde que der, e acaba que faz essas produções maravilhosas. Nas categorias principais, os atores ganham 15 mil, ator coadjuvante 10, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor trilha sonora, melhor som, melhor montagem, melhor prêmio especial do júri 10 mil, melhor filme de longa-metragem 50 e melhor direção 30 mil. Na categoria curta-metragem, melhor filme de curta-metragem ganha 20, direção ganha 10, ator, atriz, roteiro, fotografia, direção de arte, trilha sonora, melhor som e melhor montagem ganham 5 mil. Do júri popular, o melhor longa ganha 50 e o melhor curta ganha 20. Então esse dinheiro, ele acaba sendo reinvestido nos filmes. A gente viu durante o festival o encerramento de que a gente pode esperar mais coisas desses realizadores brasileiros com esse dinheiro que foi dado para eles como prêmio pela Mostra Competitiva. Eu quero dizer de novo que você tem que procurar tanto o Loop quanto Alice Junior como o Volume Morto. Você tem que procurar Hans, tem que procurar Angela, tem que procurar Alfazema, tem que procurar Carne. Essas são as menções honrosas que eu tenho a dizer pra vocês. Contei pra vocês que a gente conseguiu acompanhar pouco, porque tava eu sozinho lá no meio de vocês, dizendo tudo que eu tava vendo ao mesmo tempo, e quem quer muito às vezes não faz nada. Eu quero agradecer aos meus colegas de profissão, essa profissão que eu descobri tem pouco tempo, de novo, Ivana, Bruna, todo mundo que tava ali trabalhando na cobertura do festival. Muito obrigado, Cubano. Não sei se você vai acabar escutando isso algum dia, mas eu quero dizer pra você que quando você me apresentou pros seus colegas, pro produtor do filme, como puta jornalista, eu não consegui, não tive condições físicas, emocionais e psicológicas pra continuar ali no festival. Eu tive que ir embora chorando, porque é bom, tanto pra mim, como pessoa, Vinícius, como pro BacanaCast ser rotulado como um puta jornalista. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam o BacanaCast até aqui. Obrigado por vocês que fizeram parte dessa cobertura, que acompanharam a gente nas redes sociais. O BacanaCast tem muita coisinha gostosa para poder compartilhar com vocês ainda. Esse episódio é tipo 30 minutos de eu falando, mil perdões. Mas o BacanaCast vem aí com a cobertura da CCXP, com a Nath e com a Glênia, que estão lá agora, nesse exato minuto que eu tô conversando com vocês. BacanaCast nas redes sociais, BacanaCast no Instagram, arroba BacanaCast.com.k no Twitter. Muito obrigado. E é isso. Esse foi o primeiro festival de muitos, eu espero. Muito obrigado, gente. É isso. Voltei pra dizer pra vocês que essa trilha sonora é especialmente curada por mim, Vinícius Castro, pra poder tocar nesse podcast de encerramento, mas que não tem nada a ver com o sistema brasileiro, ele é só pros quedós mesmo, sabe? Eles voltaram, eu fiquei a fim de colocar, coloquei, agora escutem, voltem no episódio inteiro de novo pra poder dar vários plays aqui pra gente do BacanaCast. Estamos aí na contagem regressiva pra 2k de views. Vão lá nas Pusca Dolls, façam o mesmo, elas precisam de views, elas precisam de likes. Dê esse biscoito pra elas, porque eu quero muito músicas novas. E é isso, beijo, tchau, muito obrigado por escutar. Esse podcast foi editado por Vini Castro.